בעזרת השם, ממשל דף צדיק, ג' עמוד א', נסגונדה ליניה. אמר לי רבה לרבה ברמרי, פרעו רבה, פרעו רבה ברמרי. מנה מילת אדמרי אינשי בתר מרי נכסי, ציווי משך. איזיסטו ג'דדו, כאז פרסועס פלום, atrás da pessoa de posse vai a gordura. Ou seja, uma pessoa que foi abençoado com fartura, geralmente ele traz sorte também para quem está em volta dele. Amar, ele respondeu outro diretivo, aprendemos isso no Pasuk, que diz, Avraham, o Pasuk fala que também o Lot, o sobrinho de Avraham, que andava com ele, também tinha muita riqueza. Vemos que já que ele estava perto de Avraham, que foi abençoado com riqueza, ele também recebeu a bênção. Amar Rav Hanan, fala Rav Hanan, Hamoser din al chaveiro, hu ne'enash tchila. A pessoa que tem um certo problema com seu companheiro, ele deve ir num Beit Din, num tribunal, que julga segundo as leis da Torá, e fazer um julgamento, cobrar, se ele tem, quer cobrar alguma coisa, se alguma coisa está errada, ele quer falar alguma coisa, tem que falar isso no tribunal. Porém, se a pessoa vem e diz, olha, eu não vou cobrar ele, eu passo o meu julgamento para os céus, ou seja, em vez de eu ir para o tribunal e cobrar da pessoa que eu quero cobrar, eu simplesmente falo que Deus cobre dele o dinheiro e tira o dinheiro que ele está me devendo. A pessoa que faz isso, essas palavras têm muita força. E realmente, isso pode se concretizar. E dos céus vão cuidar desse julgamento. Porém, isso é muito perigoso. A própria pessoa que passou o julgamento para os céus, que ele era o cobrador, ele queria cobrar o dinheiro do outro, ele pode acabar sendo castigado. Shneimar, como diz o Pasuk, Vatomer Sarai Avraham Hamasi Alecha, Yedonashi Veneu Benecha, a Sarah falou para o Avraham Avinu justamente isso, que Deus vai julgar entre nós. Viktiv, logo depois o Pasuk conta, vai levar Avraham e expôs Sarah para Ficotá, que a Sarah faleceu. E o motivo disso, explicam os comentaristas, é porque as regras do julgamento celeste são diferentes das regras dos julgamentos nesse mundo. Neste mundo, a pessoa vai para o tribunal e diz, olha, estou cobrando tanto dinheiro de fulano por causa de tal e tal coisa. Se ele está com razão, o tribunal vai obrigar outro a pagar o dinheiro. Porém, quando a pessoa diz que está passando o julgamento para os céus, uma vez que ele está pedindo para uma outra pessoa ser castigada, ou para uma outra pessoa perder dinheiro, dos céus vão averiguar, será que realmente esta pessoa que está cobrando, ele é apto de pedir que o outro seja castigado? Se ele próprio também merece ser castigado pelos seus pecados ou pelos seus erros, ele vai ser castigado antes do outro ser cobrado. Finaliza a Gemara e fala, e isso é válido somente se ele tem a opção de ir para um tribunal. Ele tem a opção de ir para um rabino ou para um juiz que vai resolver o problema. Em vez de ir para o juiz, ele fala, não, que Deus resolva. Neste caso, isso tem força e ele pode acabar sendo castigado. Porém, se ele não tem opção, ele não tem nenhum tribunal que ele pode ir cobrar segundo as leis da Torá, neste caso, só lhe resta a opção de entregar isto nas mãos de Deus, então ele não vai ser castigado. Amar Bitzhak, assim também falava Amar Bitzhak, olho Latzoek, eu tenho Manitzak. A pessoa que está sofrendo e pede para Deus castigar a pessoa que está ferindo ele, ele pode acabar sendo também castigado. Tá na minha arca, assim também vemos numa braita. Aprendemos do Pasuk, que uma pessoa que pede para Deus castigar uma outra pessoa, tanto a pessoa que reza e tanto a pessoa que o outro rezou para ele ser castigado, os dois vão ser castigados, e o que rezou vai ser castigado antes do outro. Ve'ama Rabi Yitzchak, assim mais um ensinamento no nome de Rabi Yitzchak, le'olam anti kalat liot kala be'enecha. Quando, mesmo que se trata de uma pessoa simples, se ele amaldiçoa uma pessoa, essa maldição tem força. As palavras tiradas com raiva, elas têm muita força. E de onde aprendemos isso? שאלה אבימלך, כי לילה צרה, ונתקיים בזרה. נשווה כי הוא אבימלך, um rei egípcio perverso, ele amaldiçoou Sará, e isso se concretizou. Shenemar, como fala o Pasuk, Avimelech deu o dinheiro para Sará, quando ele devolveu ela para o seu marido, deu o dinheiro para ela e falou, isso é para cobrir os olhos. A explicação do Pasuk, a explicação simples do Pasuk, é que ele quer dizer, olha, para você não ficar com raiva de mim, eu estou te dando dinheiro. Mas a Gemara traz uma outra explicação. Amarlo, Ilver, Recit, Memen, Vroglit, Cheu, Isher. O Avimelech falou o seguinte: já que você cobriu dos meus olhos e não me falou a verdade que o Abraão Avino era o seu marido, por causa disso eu acabei pecando e fui castigado com a praga que vimos no Daf de ontem. E Ratzon Cheurach Benai, que Susenai, que você tenha filhos cegos, assim como você cobriu a verdade dos meus olhos, você também vai ter filhos cegos. E realmente isso se concretizou. O Yitzhak, que era filho de Sará, o Pasuk fala que quando ele ficou idoso, ele teve problemas na visão. A gente vê que a maldição de uma pessoa simples acabou se concretizando. Amar Rebaval, mais um ensinamento de nós, Rebaval, Leolam Adam Minanirdafim Rolenotfim. A pessoa deve ser dos perseguidos e não dos perseguidores. Ou seja, neste mundo tem pessoas que correm e fazem os outros sofrer, e tem pessoas que não brigam com os outros, mesmo que os outros perseguem a eles, eles não brigam com os outros. Os pombos e as pombas são os animais que são mais perseguidos. Juntamente eles são um animal kasher para ser trazido no Mizbeach. Vamos voltar a analisar a nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que se uma pessoa fala para o seu companheiro, você pode me agredir, você pode cegar meu olho, quebrar meu pé, e outro fez isso, o agressor vai ter que pagar. E mesmo se ele falou, você pode me agredir e você não vai ter que pagar, mesmo assim o agressor vai ter que pagar. Porém, se a pessoa falou, rasgue minhas roupas, ele faz isso, ele vai ter que pagar. Mas se ele fala, rasgue minhas roupas e você não vai precisar pagar, neste caso ele não precisa pagar. Pergunta, Mará, Amarei, Ravassi, Ravhama, Brava, perguntou, Ravassi, Brava, mais na lei, chamais na ceifa. Qual que é a diferença entre a primeira e a segunda lei? Por que com relação ao seu corpo, quando a pessoa fala, você pode me agredir e não vai ter que pagar? Mesmo assim, o agressor tem que pagar. Já se ele fala, rasgue meus utensílios, minhas roupas, e você não vai ter que pagar, nesse caso, de fato, ele não deve pagar. Amar Lei respondeu, então, orava, Reisha Elefishinadam Ocher Arrashevali. O motivo é que, com relação à primeira lei que vimos, mesmo que a pessoa fala, você pode me agredir e você não vai ter que pagar, todo mundo entende que ele não está falando isso de verdade, não está realmente abrindo mão do seu próprio corpo. A pessoa nunca vai abrir mão de um dos seus membros. Logo, se o outro agrediu e fez uma falha no corpo dele, ele vai ter que pagar por isso, porque era claro que o outro não abriu mão, ele não falou isso de verdade. Amarlei debateu outro sábio, Riada Mohel Alzaro. Segundo esse raciocínio, então também é óbvio que a pessoa também não abre mão do seu sofrimento, ou seja, a pessoa nunca quer que os outros lhe façam sofrer fisicamente. Detalhe, mesmo assim a gente vê que a Braita fala, que se a pessoa fala para o outro, você pode me bater sem fazer uma falha no membro, simplesmente me fazer sofrer fisicamente e você não vai precisar pagar, e o outro o faz, a pessoa não precisa pagar. Mesmo que o raciocínio diz que ele não falou isso de verdade. Ishtik. Então Rava não tinha exatamente como é que explicar o motivo da nossa Mishnah. Amar me de Shvar Chabeha. Perguntou Rava, talvez você sabe qual que é a explicação disso? Amar lei respondeu outro sim. Ah, Amar Rav Sheshet. Assim falou Rav Sheshet. Mishum pliya mishpacha. Realmente, se a pessoa fala, você pode me agredir sem pagar, a princípio ele deveria estar isento do pagamento. O motivo é que, com relação ao próprio corpo, uma vez que ele fez uma falha no corpo, é uma vergonha para toda a família que tem um aleijado na família. Logo, já que não é uma vergonha muito maior, por isso a gente diz que mesmo que ele falou, ele não está tendo de verdade intenção que o outro pode fazer o corpo dele falho. Porque agora a família inteira vai passar uma vergonha. Por isso ele diz que ele não falou de maneira séria. Já com relação a uma roupa, mesmo que ele rasga, isso não é uma grande vergonha. E por isso, se ele falou que ele pode rasgar e não vai pagar, o outro não tem que pagar. Itmar, Rav Yoshaya Amar, Mishum Pugam Shpachá. Assim também falou Rav Yoshaya, que o motivo é que já que é uma grande vergonha para toda a família, por isso mesmo que ele fala que o outro pode agredir sem pagar, ele não realmente abriu mão disso. Rav Amar, Mishum Shana Damohen, Rav Yoshayavarim. Já orava diz, como a primeira explicação que trouxemos, que a pessoa, que no primeira lei a gente diz que ele não, que ele realmente, na verdade, não abriu mão, porque ele não quer ficar com o corpo falho. E o Rava sustenta que existe uma diferença entre ficar com o corpo falho e passar um sofrimento físico. Rabbi Yochanan Amar. O Rabbi Yochanan traz uma terceira explicação. Yeshem Sheukelav, Yeshlav Sheukehem. Tana Miyachi, já vamos explicar, mas antes a Gemara traz a Braita, que também traz essa explicação do Rabbi Yochanan. Hikane Petzani Arunat Liftor, Vamar Lohen, Yeshem Sheulav. Karat Zuti Arunat Liftor, Vamar Lohlav. Harei Lav Shoukehem. A explicação é a seguinte. Fala o Rabbi Yochanan, se a pessoa vem e fala, olha, você pode agredir meu corpo e você não vai precisar pagar. Se ele falou assim de maneira direta, realmente o outro vai agredir e não vai precisar pagar nada. Porém, a Mishnah citada de um caso específico, que ele veio e falou o seguinte, você pode me agredir. E aí o outro pergunta, mas eu vou ter que pagar? Então, no primeiro caso, no caso do corpo dele, se ele vem, mesmo se ele vem e fala não, você não vai ter que pagar, já, se ele não falou numa, se ele não falou respondendo, ele não falou não, você não vai ter que pagar, ele falou não, como se fosse com um sinal de interrogação, a gente explica que na verdade ele sim vai ter que pagar. Porque ele quis dizer, você acha que não? É óbvio que você vai ter que pagar. Já na segunda lei da Mishnah, a pessoa falou, olha, você pode rasgar as roupas. O outro pergunta, mas eu vou ter que pagar? E aí, nesse caso, a gente fala que mesmo que ele falou sim, você vai ter que pagar. Se ele falou com um sinal de interrogação, sim, a gente diz que ele quis dizer que ele não vai ter que pagar. Na verdade, ele falou sim, você acha que vai pagar? É lógico que não. Então, depende do contexto. Se a pessoa falou de uma maneira direta, não depende do contexto. Se ele falou que ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar. Se ele falou que não vai ter que pagar, ele não vai pagar. Mas se ele falou de uma maneira tortuosa, depende do contexto. Se trata do corpo dele, a gente explica que ele quis dizer que ele vai ter que pagar, porque geralmente a pessoa abre menos mão do corpo. Já se trata de uma roupa, se ele falou de uma maneira tortuosa, a gente explica que ele quis dizer que ele não vai ter que pagar, justamente porque ele falou de uma maneira indireta. Vimos então na nossa Mishnah que se ele falou rasgue minhas roupas e ele não disse que o outro não vai ter que pagar, e o outro vai e rasga, o agressor sim vai ter que pagar por isso. Urmin, Rabbaná, pergunta, fala uma braita, lishmor velo leabed, lishmor velo likroa, lishmor velo lechalek lanim. A lei diz que se eu entreguei um objeto para um shomer, uma pessoa que vai cuidar desse objeto, ele tem certas responsabilidades, e se o objeto acaba se danificando, ele vai ter que pagar. Como a gente vai aprender na continuação do chat. De qualquer maneira, aprendemos do Pasuk que isso se eu dei para ele cuidar. Mas se eu dei para ele cuidar e falei que ele pode perder, ou que eu dei para ele cuidar e falei que ele pode quebrar, neste caso, ele não tem que pagar. E também, se ele deu para ele distribuir para os pobres, já que isso deixa de pertencer à pessoa que deu, e o objeto é danificado, ele também não tem que pagar. Isso é uma contradição à nossa Mishnah. Na nossa Mishnah vimos que se a pessoa falou pode rasgar minhas roupas, mas ele não falou que ele não vai ter que pagar, o agressor tem que pagar, mesmo que ele falou que você pode rasgar. Amar Rav Huna, responde Rav Huna no caixa, a resposta é a seguinte. A nossa Mishnah que fala que ele vai ter que pagar, se trata que ele deu o objeto na mão do outro para ele cuidar do objeto. Neste caso, mesmo que ele falou antes que ele pode rasgar, já que ele chegou na mão dele para ele cuidar, ele tem essa responsabilidade e não pode cuidar. Já a Braita que diz que ele não vai ter que pagar, se trata que ele não recebeu esse objeto para cuidar. Amar Lei Rabba pergunta ao Rabba, Lishmor Dakladei Mashma. A linguagem da Braita é que mesmo uma pessoa que está cuidando de objeto, se o outro falou que ele pode rasgar, então ele não tem que pagar. Ela ama Rabba, o Rabba então muda a resposta. Os dois casos se trata que ele está guardando do objeto. Vemos que a chave é Atra de Betorat criar. No primeiro caso se trata que ele primeiramente deu para ele cuidar desta roupa. Depois que ele estava cuidando, ele falou, olha, se quiser você pode rasgar. Nesse caso, se ele não especificou que ele não vai ter que pagar, ele ainda tem a responsabilidade e ele não pode rasgar. Se rasgar, ele vai pagar. Já, se de antemão, desde o começo ele já falou, olha, eu estou te dando, mas você pode rasgar. Nesse caso, já que ele nunca teve a responsabilidade, ele, mesmo que não foi especificado que ele não vai ter que pagar, ele não vai ter que pagar por rasgar essa roupa. Finaliza a Gemara com um episódio. Raul Arneka de Tzedaká. Tinha uma vez um saco com dinheiro da Tzedaká, da caridade, da Pompedita, na cidade de Pompedita. Afgada Rabi Yosef Gabriel Gavra. O Rabi Yosef entregou este saco de dinheiro com um certo homem para ele cuidar. Pachaba Atugan Veganvua. O homem não cuidou bem do dinheiro e acabou sendo roubado. Rabi Yosef. O Rabi Yosef falou, agora você vai ter que pagar, porque você tinha que cuidar disso. Amar-lhe Abai v'atan l'shmor v'ror chalek nanim. Perguntou Abai, a gente viu na Braita, que a gente leu acima, que se eu entrego algo para o outro cuidar, mas para ele entregar para os pobres, já que não pertence a mim, então ninguém pode cobrar isso dele. Eu não posso cobrar porque não pertence a mim, e os pobres também não podem cobrar, porque cada pobre que vai vir, ele pode falar, ah, vou dar para outra pessoa, para outro pobre, não para você. De maneira que ninguém pode cobrar esse dinheiro dele. Porque então o Rabi Yosef cobrou o dinheiro do homem. A Marlei respondeu Rabi Yosef, Ani de Pompedita, Mekatskaitleu Velishmoru. Os pobres cidades de Pompedita é diferente. Geralmente a pessoa pode falar para cada pobre que vem cobrar, olha, não vou dar dinheiro para você, vou dar dinheiro para uma outra pessoa. Mas na cidade de Pompedita, todos os pobres recebem uma taxa igual de dinheiro semanalmente. De maneira que ele não pode falar vou dar para outro pobre. Porque todos os pobres recebem a mesma coisa. Você não pode dar mais para um do que para o outro. Por isso, neste caso de Pompedita, os pobres podem cobrar o dinheiro dele. Neste caso, eles sim têm responsabilidade. Os pobres vão cobrar e ele vai ter que pagar para eles. Hadranalach, Achovel. Acabamos aqui o oitavo perek da nossa Masechet, perek de Achovel. E agora a gente vai começar o nono capítulo, é um capítulo famoso, a Gozeretim, que se trata dos roubos. Como nós sabemos, a Torá nos proíbe de roubar, e a Torá também diz que a pessoa que roubou tem que devolver. A princípio, é uma lei simples. A gente vai descobrir nesse Perek que não é nada simples. Tem muitos detalhes com relação ao pagamento do roubo, exatamente em qual valor ele vai ter que pagar, e muitas leis interessantes. A primeira lei diz o seguinte: a pessoa, o ladrão, que rouba um objeto, se o objeto está intacto, exatamente na mesma situação na qual ele foi roubado, realmente o ladrão vai devolver o próprio objeto. Porém, se foi feito shinui, ou seja, uma mudança nesse objeto, por exemplo, ele foi cortado, ele mudou a cara, ele cresceu, como a gente vai adiante. Este shinui, já que não é exatamente o mesmo objeto que foi roubado, o objeto passa a tornar posse do ladrão, e o ladrão agora vai pagar dinheiro. Então ele vai pagar dinheiro no momento que o objeto vira dele, qual que era o valor do objeto, X, esse X ele vai ter que pagar pelo roubo. Ou seja, se o objeto não foi feito nenhum shinui, nenhuma mudança no objeto, ele devolve o próprio objeto. Já se foi feita uma certa mudança, o objeto passa a pertencer a ele e agora ele vai pagar o valor do objeto. Fala a nossa Mishnah. O ladrão roubou pedaços de madeira e disso ele construiu um certo objeto, como uma cadeira. Tzemer, Vassam Kedim. Ou quando ele rouba lã e fabrica com isso roupas, Meshalem Keshata Gzela. Ele vai ter que pagar dinheiro, porque já que ele fez uma certa mudança no objeto, o objeto passa a pertencer a ele, e agora ele deve o valor disso para quem foi roubado. Agora, sendo assim, já que ele está devendo um valor X, mesmo que o valor da lã ou das madeiras vão subir ou descer, vai valorizar ou desvalorizar, já que agora ele não está devendo madeiras, ele está devendo um valor X, então a dívida dele continua no mesmo valor. Continua a Mishnah, Gazar para meu Beret Vealda, se o ladrão roubou uma vaca grávida, que já estava para dar luz, e depois de ter roubado, ela deu a luz, Rachel Teuná Vegzazá, ou que ele roubou uma ovelha cheia de lã, e depois que ele roubou, ele toscou ela, Meshalem Dmei Parah Omedet Lelet, Dmei Rachel Omedet Ligazes. Então, agora, na hora de pagar, já que ele fez uma mudança na vaca, o fato que ela deu a luz é uma mudança no corpo dela, todo essa mudança, então a vaca e o bezerro se tornam do ladrão, a princípio, e o ladrão vai devolver o valor da vaca, mas não uma vaca comum, ele vai devolver o valor de uma vaca grávida prestes a dar luz, porque que é um valor muito maior do que uma vaca normal, e aí foi isso que ele roubou. Então, esse é o valor que ele vai ter que devolver de quem ele roubou, para quem ele roubou. Continua a Mishnah. Gazar para, porém, se ele roubou uma vaca que não estava grávida, Velita Braetzlo, depois dele ter roubado, a vaca engravidou, Veialdá, e depois ela deu a luz. Ou, Rachel, ele roubou uma ovelha, Velita Naetzlo, ela se encheu de lã, ela cresceu depois do roubo, Veigazazá, e depois ele toscou ela, Meshalem Kesha Tagzirá. Em todos esses casos, ele vai ter que pagar o valor de uma vaca não grávida, porque já que na hora que ele roubou, ela não estava grávida. Depois, a vaca se tornou dele, porque foi feito um shinui, uma mudança. Logo, a taxa que ele está devendo é o valor de uma vaca não grávida ou de uma ovelha não, que não está cheia de lã. É claro, a regra geral, então, é colegas, anime, shanim, que já está dizendo. Os ladrões sempre vão pagar segundo o valor que estava valendo na hora do roubo. Abre. Sobre nossa Mishnah, comentaram no Temidrash. Etzim v'asan kelim im. Nossa Mishnah falou que a pessoa pegou madeiras e criou com isso um utensílio, como um armário, por exemplo. Isso é considerado um shinui, uma mudança no objeto, e isso passa a pertencer ao ladrão. Shifanlo, porém, somente se ele só lixou as madeiras, isso não é o bastante para ser considerado um shinui. E o objeto não passa a pertencer ao ladrão. Da mesma maneira, podemos concluir: Tzemer v'asan b'gadim in libnan lo. A Mishnah fala que se ele pegou lã e fez disso roupas, isso é uma mudança, um shinui, isso pertence a ele. Porém, se ele somente lavou a lã, isso não é o bastante. Assim podemos concluir da nossa Mishnah. Urmin hi, por outro lado, tem uma braita que fala: Gazar etzim v'shifan avanim v'sititan tzemer v'libnan pishtan v'nikau v'shalem k'chata gzera. Se ele roubou o linho e limpou ele, roubou lã e lavou ela, roubou madeiras e lixou elas, ou pedras e arrumou elas, em todos esses casos, isso é considerado um shinui, e o objeto passa a pertencer a ele, e ele agora deve dinheiro. A gente vê que pegar lã e lavar lã, ou lixar as madeiras, isso sim é considerado um shinui. Uma contradição clara. Amarabai, hein? Responde então o Abaye: Tana de Dan, Katani Shinui de Rabanan de Hadra, Vechol Shchem Shinui de Oraita. A nossa Mishnah está se tratando sobre um Shinui, uma mudança, que ela é menos forte. Etzim Yassan Kelim, Betzim Shupim. A nossa Mishnah estava se tratando que a pessoa roubou madeiras que já estavam lixadas. E com isso, ele fez uma cadeira. Este shinui, essa mudança que ele fez no objeto, é uma mudança mais fraca. Por quê? Porque ele pode simplesmente desmontar a cadeira e o objeto vai voltar para a situação que ele estava antes. Vieram os sábios e instituíram que mesmo isso também é considerado um shinui. Deivai Mishnefru. A mesma coisa com relação a lã. Tzemer v'asan gadim, quando a Mishnah fala que ele pegou o lã e fez disso uma roupa, Betzemer Tavui, se trata de lã, que já foi feito dela o fio. E com isso ele fez uma roupa. De Shinui de Hadar Libriator, de Ibai Satala. É um Shinui, uma mudança mais fraca, porque ele pode desfiar a roupa e voltar à situação anterior. os sábios instituíram que isso também é considerado um shinui. Esta é a lei que é citada na nossa Mishnah. Mas é óbvio que se a pessoa fez um shinui, uma mudança, que não volta atrás, é óbvio que isso é bastante. Isso que a Braita aqui falou, que se ele pegou a lã e lavou ela, ou pegou as madeiras e lixou elas, já que ele fez uma mudança que não tem como voltar atrás, isso com certeza é um shinui, que mesmo segundo a Torá, também é considerado um shinui, também é uma mudança, e o objeto passa aí. Ou seja, quando a nossa Mishnah falou que ele pegou as madeiras e fez uma cadeira, isso não quer dizer que somente lixar não vale a pena. Não, a Mishnah está tratando sobre o ladrão que já pegou madeiras lixadas. Mas se ele pegou madeiras antes de lixar e lixou elas, é óbvio que isso também é considerado shinui. Essa é a Mishnah. Essa é a primeira explicação. Rav Ashi Amar, a segunda explicação fala, o Rav Ashi, não, você não entendeu a nossa Mishnah. Quando a nossa Mishnah fala que ele pegou madeira e fez disso um objeto, não é, não quero dizer que ele fez disso um armário ou uma cadeira. Não, ele fez um moedor, o pau do moedor é simplesmente um pau, que você pega um pedaço de madeira e simplesmente lixa ele. Sobre isso a Mishnah está se tratando. Ele, quando a Mishnah fala que ele pegou uma madeira e fez um utensílio, quer dizer que ele simplesmente lixou o pau e fez disso o pau do moedor. E isso então não contradiz a Mishnah, que diz que lixar é o bastante. Assim também, quando a Mishnah falou sobre a lã, ela quis dizer não que ele teou disso uma roupa. Não, ele simplesmente pegou a lã e fez disso um feltro. Apertou um monte de lã e fez disso um tecido que é igual a um feltro. E sobre isso a Mishnah está falando, e isso não contradiz a Mishnah, que diz que basta lavar a lã, isso já é considerado um shinui. Então vimos que a Mishnah, que a Braita diz, que se a pessoa pega a lã e lava ela para tirar as sujeiras, fazer um libun, que é chamado de libun, isso é considerado um shinui, uma mudança no objeto. Logo, o objeto passa a pertencer ao ladrão e ele deve agora uma dívida monetária. Pergunta agora a Gemara. Será que realmente lavar a lã é considerado um shinui? Uma mudança que passa, que faz que o objeto roubado passa a pertencer ao ladrão? Urmini, olha só o que diz uma braita. Nós temos a obrigação de lishit hagez. As primícias da lã, ou seja, quando a pessoa corta a lã do seu rebanho, as primeiras cinco ovelhas, ele tem que pegar essa lã e dar para o Kohen. Agora, fala a verdade, se antes dele dar para o Kohen ele já pintou, é como se fosse que ele roubou o Kohen, e agora essa lã que está pintada, ele não tem que dar mais para o Kohen. Mas se ele somente lavou a lã e não pintou ela, não tingiu ela, ele ainda tem que entregar essa lã para o Kohen. A gente vê que o fato que ele lavou a lã não é considerado um shinui, uma mudança no objeto. Amarabai respondeu a Abai, lokashi, ha Rabbi Shimon v'Rabanan. Realmente, existe uma discussão entre Rabbi Shimon e Rabanan, que eu já vi na Braita a seguir. Fala a Braita, detane gazezot v'alago en mitzaref. Como vimos, como a gente falou, se a pessoa corta a lã do seu rebanho, ele só vai precisar entregar para o Kohen se ele junta uma quantidade de 5 ovelhas. Antes de 5 ovelhas, ele não precisa entregar a lã para o Kohen. Fala a Braita que se ele pegou a lã e antes de dar para o Kohen ele já ateou com isso uma roupa, e depois ele corta a lã da segunda ovelha e de novo faz uma roupa, ele não junta as 5 ovelhas, tem que se juntar uma quantidade de 5 ovelhas. Já que ele pegou a lã da primeira ovelha, fez uma roupa. Pegou a lã da segunda, fez uma roupa. Isso faz com que as ovelhas não se juntem, não se tornem um só amontoado de lã. Uma vez que cada vez que ele tea, ele pega para si a lã. Libno, porém, se ele não fez uma roupa com a lã da primeira e da segunda ovelha, ele simplesmente lavou a lã da primeira e depois da segunda e depois da terceira, Reb Shimon diz que nesse caso também é como se fosse que ele roubou o Kohen, e esta lã não se junta com a próxima ovelha. Já o sábio discute em Gurab Shimon, diz que não. Também nesse caso, Alain se junta com as outras cinco ovelhas, as outras quatro ovelhas. Então, o Rabi Shimon diz que o ato de lavá-la é um shinui, é uma mudança no objeto, é como se fosse um roubo, assim também com relação a uma pessoa que roubou do outro, uma vez que ele lavou, ele é o autor da braita que disse que isso é considerado um shinui. Já os Hachamim discutem e dizem que isso não é considerado um shinui. Rava Amar, o Rava explica essa contradição de uma outra maneira. Rava e Rabi Shimon, as duas braitas vão conforme a opinião de Rabi Shimon. Porém, o que Rabi Shimon disse que isso é considerado um shinui é se ele pega um pente e lava a lã e tira a sujeira. Mas se ele somente tira a sujeira com as mãos, isso não é considerado um shinui bastante, uma mudança bastante forte, e o objeto não passa a pertencer ao ladrão. Um outro sábio explicava: o caso que a gente diz que isso é considerado um shinui, se trata que ele embranqueceu a lã através de produtos, e a Mishnah que fala que a lã não se torna dele quando ele lava, se trata que somente ele lavou, mas ele não usou produtos para embranquecer a lã. Agora a Mishnah pergunta mais uma questão. Rasta é chamar tseva de Shimon no Rav Shinui, Libun Rav Shinui? Existe uma braita que a gente vai ver a seguir, na qual o Rav Shimon diz que mesmo uma pessoa que pinta a lã, isso não é considerado um shinui. É óbvio, então, que lavá-la também não é considerado um shinui. Detalhe, olha só o que diz a braita. Gazada de shon, lishon, vetzvol. Se ele pegou a primeira ovelha, toscou ela e pintou, tingiu a lã. Lishon, lishon, vetzvol. Ou que entre cada ovelha que ele cortava, ele teava disso uma roupa. Lishon, lishon, veragó. Em todos esses casos, isso evita uma ovelha de se juntar com a outra, uma vez que ele rouba para si cada vez, e ele ainda então não tem que dar para o coelho, uma vez que não tem cinco ovelhas que juntaram num só monte. Reb Shimon ben Yehuda, fala Reb Shimon ben Yehuda no nome de Reb Shimon, se a pessoa pintou, tingiu a lã, nesse caso, mesmo que ele tingiu a lã, isso não é considerado que ele roubou para si, e se ele tingiu as cinco ovelhas, elas se juntam num só monte, ele tem que dar essa quantia para ocorrer. A gente vê que mesmo uma pessoa que tinge a lã, isso não é considerado um roubo. E é óbvio, então, que uma pessoa que somente lavou a lã, o Rav Shimon também concorda que isso não é considerado um roubo, um shinui. Amar Abaye, responde então Abaye Rokashi, Harabanana, Rav Shimon, Rav Shimon, Rav Shimon, Rav Shimon, Rav Shimon. Existem duas opiniões. Qual que é a opinião do Rav Shimon? Os sábios sustentam que o Rav Shimon dizia que lavar é um shinui suficiente. Já o Rav Shimon ben Yehuda sustenta que o Rav Shimon diz que lavar não é um shinui, uma mudança suficiente para considerar que agora o objeto passa a pertencer ao ladrão. Rava Amar, o Rava responde de uma outra maneira. Leolam lo pligi, Rabban alei, Rav Shimon ben Yehuda, vishali tseva oil vechol yaviro, aradei tzafun. Realmente tingir a lã, fala o Rava, é mais fraco do que lavar a lã. Porque quando a pessoa tinge a lã, a pessoa pode depois botar um produto que vai tirar a tinta da lã. E por isso, isso não é uma mudança bastante forte. Já se a pessoa lavou a lã, acabou, está lavado, não tem mais como voltar atrás. E a base anterior que vimos, que se a pessoa atingiu, todos concordam que sim, é encontrado um shinui, certo? Que a pessoa atingiu com uma tinta especial, que não tem como tirar ela, por isso, nesse caso, realmente isso é considerado um shinui. Mas se a pessoa atinge com uma tinta normal, se a pessoa atinge a lã, isso não é considerado um shinui, mas se a pessoa lava a lã, segundo a opinião de Reb Shimon, isso é considerado um shinui, porque a pessoa mudou a cara do objeto, logo o objeto passa a pertencer ao ladrão e ele tem que devolver em dinheiro. Amar Abaye, diz o Abaye. Rabi Shimon ben Yehuda, o Rabi Shimon ben Yehuda, o Bet Shammai, e também o Bet Shammai, o Rabi Lazar ben Yaakov, o Rabi Shimon ben Lazar, o Rabi Ishmael, estes cinco sábios, kulus vira leu, todos sustentam, shinui bim komo omed. Em certas situações, mesmo que a pessoa fez um shinui, uma certa mudança no objeto, isto não muda nada. E ele explica, Rabi Shimon ben Yehuda, Rabi Amram, a primeira opinião é a opinião de Rabi Shimon ben Yehuda, que ele disse que a pessoa tingiu a lã, isso não é acusado no Shinui, porque isso não foi uma mudança suficiente, uma vez que a tinta pode ser tirada, e por isso, isso não é um Shinui bastante. Esse é o primeiro da lista. Bet Shammai Mai, o segundo citado foi o Bet Shammai, de Tânia, a Gemara cita a opinião de Bet Shammai de uma braita. Natan lachitin beetnaná veasan solet. A Torá diz que se uma pessoa teve relação com uma mulher, uma relação proibida, e ele pagou para ela com o pagamento deste pecado, qualquer objeto, qualquer animal, que pode ser trazido como um sacrifício no Mizbeach, no altar, é proibido de trazer esse objeto como sacrifício. Uma vez que ele foi usado para o pagamento de algo proibido, não pode-se mais trazer isto como um sacrifício. Se... Fala então a Braita, ele deu para ela grãos de trigo. E aí ela moe e fez disso farinha. Zeitim vassan shemen, o que ela deu para ela azeitonas, e ela fez disso azeite. Anavim vassan ayin, ele dá para ela uvas, e ela faz com isso vinho. Tani hadassur vatanai dachmutar. Existe uma opinião que diz que já que ela mudou a cara do objeto, agora pode ser trazido como um sacrifício. E a outra opinião diz que não. Veamere biosef. Tani Gurion, fala Rabbi Yosef, que no nome de um sábio chamado Gurion de Measfurak, da cidade de Asfurak, Bet Shammai Osrin, a opinião que proíbe é a opinião de Bet Shammai, e Bet Hillel, Metirim, é a opinião de Bet Hillel que diz que é permitido. Maita, mas Bet Shammai, e qual que é o motivo da opinião de Bet Shammai que diz que mesmo que o objeto foi modificado, mesmo assim ele não pode ser trazido como sacrifício no Mizbeach? Amar Kra, a opinião de Bet Shammai diz o seguinte, o pastor falou, Gam Shneihem, Lerabot Shneihem. O Pasuk fala a palavra também, uma palavra que está sobrando no Pasuk. Daqui aprendemos que, mesmo quando o objeto foi modificado, por exemplo, um trigo que se tornou farinha, também isso não pode ser trazido para o altar. O Betel Amarkrahem, Velo Shneihem, o Betel discutem e diz que não. O Pasuk fala a palavra Hem, eles não vão ser trazidos como um sacrifício, aprendemos que somente eles, uma vez que foi modificado, pode se trazer. O Bet Shammai Hakativ Hem, pergunta a Gemara, o que o Bet Shammai vai fazer com essa palavra? O pastor, afinal de contas, diz que eles, somente eles, não podem ser trazidos, como falou o Bet Hillel. Responde o Bet Shammai, o Mibarei Hem, Velo Brodate Hem. O Bet Shammai explica, não, essa palavra vem dizer que eles não podem ser trazidos, já se o animal, se ele pagou para a mulher, por exemplo, um cordeiro, e ele tem um filho, uma fêmea que tem um filho, então o filho pode ser trazido como um sacrifício. Então o Bet Shammai fala aqui da palavra hem, aprendemos que o filho pode ser trazido como sacrifício, e da palavra gam, aprendemos que mesmo que o trigo foi moído ou que da uva foi feito vinho, isso também não pode ser trazido como sacrifício. O Bet Hillel, já a opinião de Bet Hillel diz, Tartin Shlamina, hem veloishunehem, hem velotehem, da palavra hem, aprendem também que o filho pode ser trazido, e também aprende que se o objeto foi modificado, também pode ser trazido como sacrifício. Questiona Gmaral Bet Hillel na Mektiv gam, afinal de contas, como é que o Bet Hillel vai explicar a palavra gam, de onde o Bet Shammai aprendeu que isso engloba que também se o objeto foi mudado, também não pode ser trazido? Gam no Bet Hillel, que acha realmente não temos uma resposta, como é que o Bet Hillel vai explicar essa palavra. De qualquer maneira, a gente vê que o Bet Shammai falar que se ele deu pelo pecado, deu em pagamento um certo objeto, mesmo que o objeto foi modificado, isso não muda a lei, isso não modifica a lei, e a farinha também não pode ser trazida como um sacrifício no altar. Assim também, se o ladrão pegar o trigo e fazer isso farinha, isso não vai ser considerado um shinui. Esse é o segundo sábio citado na lista. Os próprios sábios que foram citados, Bezrat Hashem, no Daf de Amanhã.